Então, senhoras e senhores deputados, cumprimento naturalmente e sou da presença da Associação Esbenense de Proprietários, agradecendo a disponibilidade para esta audição. Cumprimento o Dr. Luís Menezes Leitão, creio que a vice-presidente da Associação, doutora Yolanda Gávea, não? Não, era a informação que eu tinha. Então, peço desculpa, era a informação que eu tinha, de qualquer forma. Muito bem. Cumprimento a Associação. Nós, como sabem, este grupo de trabalho foi criado inicialmente para a discussão do Plano Nacional de Habitação, documento estruturante das políticas de habitação. Entretanto, foi também, naturalmente, alargado o seu âmbito para uma discussão mais transversal de um conjunto de propostas quer do Governo, do Pacote Mais Habitação, que hoje mesmo está em discussão também num Conselho de Ministros e também num conjunto de diplomas e propostas dos outros partidos e, portanto, nas últimas audições já temos tido uma discussão e um debate mais alargado. Naturalmente, estas audições e audiências também, temos recebido alguns pedidos, são fundamentais para o debate, para também consolidar, enfim, questões, contributos que os grupos parlamentares tenham e ouvir naturalmente o contributo de um conjunto de associações do setor. Por isso, passo-lhe a palavra de imediato agradecendo, dizendo que tem 5 minutos para esta intervenção inicial, mas depois, no final, para a resposta às questões colocadas pelos senhores deputados, terá um período de 15 minutos conjunto para as questões todas. Passo-lhe a palavra.
Muito bem, sendo assim, enfim, nós julgávamos que era apenas para tratar do Plano Nacional de Habitação, mas neste caso irei fazer uma referência mais abrangente. Quanto ao Plano Nacional de Habitação, nós deixamos aqui um texto e que gostaríamos que depois de distribuir pelos senhores deputados, dizíamos o seguinte: o Plano Nacional de Habitação não cumpre o requisito do artigo 17, número 3 da Lei de Bases de Habitação, que exige um programa calendarizado com iniciativas e com indicação específica disto. Ora, nada disso se verifica aqui. Nós vemos até que existe aqui apenas um copy-paste relativamente à exposição de motivos da proposta e à introdução ao Plano Nacional de Habitação. Por outro lado, verifica-se que o Plano Nacional de Habitação não refere sequer qual é o financiamento que vai fazer. Diz que o artigo 3º, número 2, diz que é financiamento público com recurso a fundos nacionais e europeus dentro das dotações orçamentais disponíveis, sem prejuízo do recurso a outras fontes adicionais de financiamento, e ainda tem, a nosso ver, uma situação extraordinária, que é vir dizer que revoga expressamente a resolução do Conselho de Ministros 48/2015 do Governo de Passos Coelho. Parece que o Governo quer convencer alguém que durante estes 7 anos o que andou a fazer em habitação foi executar a resolução do Conselho de Ministros do Governo de Passos Coelho. Em qualquer caso, o diagnóstico que está a ser feito relativamente a este programa é que ele já está desatualizado em função das medidas que foram anunciadas no dia 16 de Fevereiro e que irão ser aprovadas hoje, porque, se verificarmos logo, o Governo vem dizer neste plano que vai aplicar a transição para on-hall relativamente aos contratos antigos, quando o que anunciou agora foi o retorno ao congelamento de rendas, e precisamente por isso nós estamos a verificar que, neste caso, o que estamos a fazer é estar com um Plano Nacional de Habitação que já está desatualizado, ainda antes do Parlamento o aprovar, o que é algo absolutamente extraordinário e que mostra que estamos um pouco à deriva nesta área. Em qualquer caso, eu devo dizer que, a propósito destas medidas, a página 42 do Plano Nacional de Habitação parece que já antecipou o que estava em causa, que é colocar no mercado de arrendamento muitos dos fogos atualmente devolutos e, na medida do possível, habitações de residência secundária. Portanto, ao contrário do que tem estado a ser anunciado, há um risco sério de todos os imóveis devolutos e até residências secundárias virem a ser sujeitos a medidas como o arrendamento coercivo. E isso é algo que, a nosso ver, nos parece muito preocupante. Queremos dizer também que, ao contrário do que tem vindo a ser dito, não é verdade que essa medida do arrendamento coercivo esteja prevista na lei atualmente, porque está prevista, de facto, na Lei dos Solos e no Regime de Reabilitação Urbana, mas sim para uma medida de reestruturação da propriedade. privada em caso de realização de obras coercivas e para a Câmara se ressarcir do gasto em obras coercivas. A verdade, no entanto, é que não tem aplicação por uma razão óbvia. É que o que a Câmara faz habitualmente, se fizer obras coercivas, é executar o imóvel e para isso não precisa de arrendamento coercivo nenhum. Muito mais rapidamente, com a venda judicial do imóvel, consegue obter o ressarcimento neste âmbito das rendas coercivas. Portanto, das obras coercivas. Portanto, é evidente que nada disto se encontra previsto na lei e só por uma verdadeira mistificação é que alguém pode vir dizer que já temos arrendamento coercivo hoje previsto na lei. Não temos. E precisamente pelo facto de não o termos, e não se venha dizer que o conceito de prédio devoluto já está previsto na lei, porque de facto está previsto para aumentar o IMI, mais precisamente para triplicar o IMI. Agora, é completamente diferente nós termos um IMI triplicado do que termos uma casa arrendada à força com pessoas estranhas metidas lá dentro e que não se sabe quando é que alguma vez sairão, se é que alguma vez sairão, porque a última vez que esta medida foi tomada foi, de facto, no governo de Vasco Gonçalves. E muitas pessoas que nessa altura entraram nas casas ainda hoje lá estão. Precisamente por esse motivo é que é um seriíssimo risco relativamente a esta questão de arrendamento coercivo. Nos parece muito grave e, precisamente por isso, nós consideramos plenamente justificado que os imigrantes e até as pessoas com residências secundárias tenham receio de que esta situação venha a ocorrer. E não se venha a dizer, não, mas temos aqui no conceito de imóvel devoluto, por amor de Deus, em 10 dias uma notificação e diz que o domicílio fiscal resolve o assunto. Isto é o que tem sido dito para a defesa dos nossos imigrantes, quando em 10 dias sem resposta podem ver as casas com outras pessoas lá dentro. É preciso ver, de facto, o grande risco que temos. O último aspecto que nós gostaríamos de dizer é o retorno ao congelamento de rendas. Já está demonstrado que quando há congelamento de rendas não há habitação e precisamente por isso nós estamos a assistir ao quarto congelamento de rendas feito desde 1910, que está feito neste momento não apenas para os imóveis antigos que se estava à espera e está neste Plano Nacional de Habitação que eles devem transitar para o NRAU, agora diz que afinal não transitam e precisamente por isso voltam a ficar em rendas congeladas. Como também se aplica esta situação agora relativamente ao congelamento que já foi feito em 2%, em vez de aplicar a inflação, que deu o que deu, porque grande parte do que estamos a passar hoje é derivado dessa medida disparatada, e agora ainda por cima quer-se acrescentar de que as pessoas não poderão celebrar contratos a não ser com as rendas anteriores. Isto, senhores deputados, é a morte do mercado de arrendamento em Portugal. Tenham consciência disso do que estão a legislar, porque como há várias, hoje em dia nós responsabilizamos as pessoas que há décadas tomaram estas medidas, também provavelmente isso há, toda a gente olhará para o que este Parlamento, e é este Parlamento que tem competência para decidir sobre arrendamento, é isto é o que diz a Constituição, e precisamente por isso este Parlamento tem a sua responsabilidade de não deixar que este tipo de medidas ocorram em Portugal e continuemos a ser um Estado de Direito Democrático e não propriamente um retorno ao pré com uma deriva venezuelana como estas medidas aqui estão. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Boa tarde, Sra. Professora Menezes Leitão e Sra. Doutora Luzia Gomes Pedro. É um gosto ter-vos cá e ouvir os contributos que nos podem trazer a esta nossa discussão e reflexão acerca da habitação e dos problemas da habitação. Para o Grupo Parlamentar do PSD, o debate deverá centrar-se naquele que é o grande problema, que é um problema de oferta de habitação. E estamos a falar de uma oferta pública e de uma oferta privada. E o Sr. Professor Menezes Leitão, na sua exposição inicial, fez algumas referências que nos podem levar a tirar conclusões, nomeadamente quando se refere ao regime do arrendamento urbano, ao congelamento das rendas e à frustração de expectativas que este pacote Mais Habitação traz a todos aqueles que iniciaram um processo de transição para o novo regime do arrendamento urbano em 2012 e depois, e portanto que viram ao longo dos anos essas expectativas serem frustradas porque os prazos foram sendo prorrogados sempre e, portanto, aquilo que era um prazo de 5 anos passou a 8, depois passou a 10 e nunca mais temos fim e agora ao fim é dizer, afinal, não vai ser nada disto, vamos voltar atrás e já não há transição. E, portanto, aquilo que nós identificamos como um dos grandes problemas é o mercado de arrendamento não funcionar. E entendemos, e o Grupo Parlamentar do PSD entende, que um dos grandes problemas da habitação é a política de arrendamento que nós temos em Portugal e as sucessivas alterações que têm vindo a ser efetuadas. o que desmotiva, o que cria instabilidade, e isso é prova mais evidente que desde 2006 até hoje nós já tivemos mais de 11 ou 12 alterações ao regime. E, portanto, queria perguntar-lhe de uma forma muito direta, Sr. Professor, se entende que, de facto, este é um dos grandes problemas, se uma política que incida sobre a legislação do arrendamento será uma política que possa ser direcionada para aumentar a oferta e como, é que isso pode acontecer, e perguntar-lhe o que é que desmotiva mais os proprietários. São os impostos que pagam enquanto senhorios ou são as sucessivas alterações ao regime do arrendamento urbano? Além destas questões, ainda uma nota no que respeita também aos proprietários que afetam os seus imóveis ao alojamento local, nomeadamente na modalidade de quartos. E como é que o Sr. Professor vê as medidas que foram anunciadas relativamente a esta matéria e ao alojamento local, não só na modalidade de apartamento, mas aquela que eu gostaria que incidisse era na modalidade de quarto, se isto não é apenas enganar, porque nós sabemos que até o arrendatário pode ter hóspedes em sua casa sem necessidade de autorização do senhorio. E, portanto, gostaria de ouvir os seus comentários acerca destes três aspectos muito concretos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Salvador Formiga.
Obrigado. Boa tarde, Sra. Coordenadora. Boa tarde, Dr. Luís Menezes Leitão. Doutora Luísa Gomes Pedro, um agradecimento pela vossa disponibilidade para estarem aqui hoje e para nos esclarecerem algumas questões que possam surgir. Naturalmente, esta questão da habitação não é este problema da habitação não é um problema exclusivo de Portugal, é um problema que atravessa toda a Europa. Naturalmente, é importante encontrar soluções e soluções estruturais. Foi para isso criada a Lei de Bases da Habitação, o Plano Nacional da Habitação, no sentido de encontrar as soluções necessárias para resolver estas questões. Naturalmente, com o pacote Mais Habitação, foram-se discutindo outras questões também, e há a questão da proposta mais polémica, que tem a ver com o arrendamento compulsivo, mas que, de alguma forma, já têm vindo a ser dadas respostas relativamente a isso, e casas de férias, casas de imigrantes, pessoas deslocadas por razões de saúde, profissionais, formativas, estão efetivamente fora desses arrendamentos compulsivos. Naturalmente, o Plano Nacional de Habitação é um documento que deve ser revisto, e está previsto isso na Lei de Bases também, deve ser revisto, e tem está no Plano Nacional de Habitação prevista a construção de 26 mil imóveis através de financiamento do PRR com investimento de 1,8 milhões de euros. Porque essa, na nossa opinião, é também uma das grandes falhas da habitação em Portugal. É o parque habitacional público para arrendamento. E basta olhar para países onde, efetivamente, o parque habitacional público é uma realidade, como Holanda, ou, neste caso, Países Baixos, própria Áustria, em que 40% do parque habitacional é público, para arrendamento, e mesmo assim existem um conjunto de problemas a este nível. A pergunta as perguntas que eu gostava de deixar têm a ver com como é que os proprietários olham para esta necessidade de investimento do parque habitacional público e que medidas também, de alguma forma, poderiam ser interessantes para evitar a especulação, porque a habitação é uma questão demasiado importante para ser alvo de especulação. Os censos de 2021 mostram que nos últimos 10 anos as rendas subiram cerca de 42%, bem acima daquilo que foi a inflação durante esse mesmo período. E sabemos também que existem problemas que a própria associação já tem vindo a discutir sobre elas, sobre os imóveis devolutos que têm origem nas heranças indivisas, indivisíveis. Embora o código do Direito Civil tenha, de alguma forma, facilitado e simplificado o processo de inventário, era importante também, de alguma forma, encontrar algumas medidas que pudessem simplificar este processo no sentido de resolver estas questões.
Obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao do Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Boa tarde, Srs. Deputados. Cumprimento e agradeço a vinda ao Sr. Professor Luís Menezes Leitão e à Sra. Doutora Luzia Gomes Pedro. Agradeço a vossa disponibilidade para nos dar o vosso aporte sobre este flagelo que o país vive, que é a falta de habitação. Não é a habitação, mas é a falta de habitação. Naturalmente que nos preocupa, como não podia deixar de ser, os proprietários, mas preocupa-nos também as pessoas que necessitam de habitação. No entanto, compete ao Governo fazer este equilíbrio entre proprietários que trabalharam uma vida para ter os seus imóveis, os seus investimentos, e ao Estado Social a garantia de uma habitação digna para todos. Mas volto a dizer, compete ao Governo fazer esse equilíbrio e não compete aos proprietários fazê-lo em substituição do Governo. Portanto, este pacote de medidas que hoje é apresentado, ignorando toda a opinião pública, ignorando inclusive o Sr. Presidente da República, o Governo leva a cabo estas medidas cartaz, que serão inconsequentes e com claro prejuízo e atropelo, chamemos-lhe assim, a um direito consagrado na Constituição, que é a propriedade privada. O Sr. Deputado do Partido Socialista dizia há pouco que, por via do PRR, construção de 26 mil novos imóveis. Isso não é verdade, o Sr. Deputado sabe que não é verdade. Apenas um terço dessa verba está prevista para construção nova. O resto é para restauro, reabilitação, requalificação. Portanto, antes fosse para a habitação nova, porque a verba disponível daria para muita e muita habitação, que certamente não iria resolver a totalidade do problema, mas iria ajudar a solucionar uma parte. Eu também não posso deixar de dizer que eu conheço muitos casos de pequenos proprietários, tanto de alojamento local como de casas arrendadas, de pessoas que trabalharam uma vida inteira, que compraram um apartamento e que têm esse apartamento no mercado de arrendamento. Vêm as rendas ser congeladas. O Estado congela as rendas, mas o Estado esqueceu-se de dizer: eu ajudo-vos nas obras de conservação, eu ajudo-vos nas obras de requalificação, eu ajudo-vos a remodelar a fachada do prédio que tem que ser remodelada. Portanto, o Estado não pode tirar aos pequenos proprietários, principalmente, o esforço de uma vida, não pode obrigá-los a pagar e a não receber consoante a inflação. A inflação é para um, é para todos. E o Estado, o que está a fazer aqui, é apenas e só um papel discriminatório. Perante tudo isto, Sr. Doutor, eu tinha só uma questão para lhe colocar. Tendo em conta este programa, tendo em conta o que eu falei, e teria muito mais para falar, mas o tempo não me permite, há algum tipo de confiança possível dos proprietários neste Governo? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Dr. Luís Menezes Leitão e a Sra. Diretora Luzia Gomes Pedro, agradecer a vossa presença. tal como o Dr. Luís Leitão, ao início da sua intervenção, dizia, o ponto de partida destas reuniões, de facto, é a proposta de lei do Governo sobre o Programa Nacional de Habitação. E depois, naturalmente, o tema tem vindo a tornar-se cada vez mais amplo e a trazer vários outros assuntos, e é inevitável que o debate se torne, de facto, mais abrangente. Mas eu não vou deixar de fazer uma referência, tal como o senhor fez, de facto, sobre o tema que dá origem a estas reuniões. E a proposta de lei do Programa Nacional de Habitação, apresentada pelo Governo, mereceu também por parte do PCP as maiores críticas. Por razões eventualmente diferentes quanto ao conteúdo, mas depois quanto à forma, quanto à sistematização ou falta dela, quanto à calendarização ou falta dela, quanto à ausência de programação financeira e quanto à exiguidade dos recursos disponibilizados, penso que é completamente evidente que estamos perante um problema. Eu até diria que uma crítica que temos vindo a destacar é que quando o senhor, na sua intervenção, confrontou esta proposta de lei com aquilo que é o normativo, a norma da própria Lei de Bases da Habitação, e de facto seria suposto que a Lei de Bases da Habitação fosse concretizada por via deste PNH, o que é certo é que esta proposta para o PNH é muito mais visivelmente orientada para a aplicação do PRR do que propriamente da Lei de Bases da Habitação. E temos vindo a levantar essa crítica desde o início. Temos um conjunto de matérias que consideramos que é preciso ir muito mais longe, do ponto de vista da disponibilização de recursos e da sua afetação para as questões de habitação. Ora, há um aspecto que para nós, e aqui sim, neste debate mais transversal, há um aspecto que para nós é uma preocupação, também ela transversal nestes vários outros temas, que é o problema da habitação ser hoje um subproduto da especulação. É um subproduto da especulação imobiliária e um subproduto da especulação financeira. E para nós é um problema grave, e é um problema que tem vindo a agravar-se cada vez mais ao longo dos últimos anos, o problema da especulação imobiliária. E eu gostava também de ouvir a vossa perspectiva sobre isso. Porque nós já temos citado nestas reuniões que, ao longo dos últimos anos, nos últimos 7, 8 anos, a média dos salários em Portugal aumentou 21% em termos acumulados, e o preço da habitação por metro quadrado aumentou 117% em termos acumulados, mais do que duplicou. E se falarmos de Lisboa, praticamente aumentou 2,5 vezes. E isto é um problema. Se eu tiver muitas casas para arrendar e o preço da habitação aumentar, acho que não é uma má notícia para mim, mas é uma má notícia para o país. E está a ser. E eu queria colocar esta questão e relativamente a um outro tema que não foi colocado ainda, mas que está, digamos, nos anúncios feitos pelo Governo. Eu diria que esta questão do arrendamento compulsivo, vou mesmo terminar, esta questão do arrendamento compulsivo, eu acho que é mais o que se tem dele falado do que o que se vai ver depois. Cá estaremos para ver.
Obrigado,
cá estaremos para ver. Mas o que eu gostava de ouvir o vosso comentário é sobre, já nem tenho tempo para citar, a quantidade de benefícios e medidas no âmbito fiscal para beneficiar, do nosso ponto de vista, principalmente os fundos de investimento e os grandes detentores
obrigada,
da propriedade fundiária nessa matéria. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Dr. Luís Menezes Leitão, Presidente da Associação, são 15 minutos para responder às questões todas
muito
em
obrigado.
Conjunto.
Procurarei responder na medida do possível, são muitas questões. Quanto a esta questão, a situação é esta. Nós temos vindo, precisamente, eu devo dizer, quanto à intervenção da doutora Márcia Passos, eu concordo integralmente que, de facto, o grande problema que nós temos entre nós é a política do arrendamento. Ou melhor, os completos zigzags nesta política. política de arrendamento, porque nós efetivamente tivemos uma lei que liberalizou o mercado de arrendamento, tivemos um período de transição que estava em curso e que o Governo não suspendeu imediatamente quando tomou posse, podia ter dito como fez com a TAP, olha, nós vamos reverter tudo, não concordamos com nada, mas não, disseram, sim senhor, isto é para continuar, podemos haver prorrogações, mas isto um dia acabará. Previa-se também o subsídio aos inquilinos, que resolveria o problema dos inquilinos sem carência, com carência económica, mas a verdade é que nada disto foi feito, e foi sempre adiando, e agora é que se volta atrás, porque não deixa de ser curioso, que este Plano Nacional de Habitação continua a dizer, sim senhor, vamos terminar com o período transitório do NRAU, como estava no orçamento para 2022, e vamos finalmente lançar o subsídio aos inquilinos. Isto está aqui no Plano Nacional de Habitação, o que mostra, de facto, efetivamente, os zigzags como nós temos relativamente a este tipo de indicações. E, precisamente por isso, a nós parece-nos que, efetivamente, nós temos, de facto, uma grande desmotivação dos proprietários, porque não conseguem entender, aliás, porque isto nem aparece com um debate público, o que se passa. Eu posso dizer que na minha associação eu tenho pessoas que lá chegam e dizem que tenho aqui um contrato que celebrei por 2 anos. E pergunta quando é que pode acabar com o contrato. Eu digo, olha, temos muita pena, mas o Governo fez sair uma lei, o Parlamento, para ser mais exato, mas foi proposta do Governo, a dizer que agora os contratos para a habitação são por 3 anos e os comerciais por 5. E as pessoas perguntam, mas eu assinei um contrato e podem me alterar o contrato? As pessoas não entendem isto. Portanto, aliás, habitualmente isto só sucede no arrendamento, porque em quase todas as outras questões, as leis do contrato são a lei que vigora no momento da sua celebração, precisamente. Mas no arrendamento é sempre aplicado com eficácia retroativa. E as pessoas não têm confiança neste caso. E porque se alguém diz, olha, em consequência disso, você perdeu a oportunidade de denunciar quando estava previsto e agora só pode denunciar daqui a 4 anos, quando ele precisa da casa hoje, bom, isto lança naturalmente a maior perturbação. E precisamente por isso é que nós temos, neste caso, estas situações muito preocupantes. Quanto à questão que colocou em termos de quartos, eu devo dizer que uma das questões que nos preocupa, e nós achamos que todas estas propostas têm, como aliás as anteriores, tudo o que se passava neste quadro e como se vê a sua própria inexecuibilidade, porque, como dissemos, já dissemos que a lei de base de habitação era um ataque aos proprietários e também dissemos que era inexecuível. E como é inexecuível está à vista? Porque diz o artigo 17, número 2, diz que este plano tem que cumprir estes requisitos e que deve ser feito 5 em 5 anos. E a verdade é que é apresentado o plano e 6 meses depois já está desatualizado. Portanto, isto mostra bem, de facto, como é que nós estamos quanto a isto. Quanto à situação dos imóveis em termos de quartos, isto também tem a ver, de facto, com uma questão que está nos anúncios do Governo, quer dizer que se houver sobreocupação do imóvel, o proprietário tem que arranjar habitações para toda a gente que lá está. Portanto, ou seja, neste momento o que tivemos na moraria foi que um inquilino pegou num arrendamento comercial e meteu lá 20 pessoas, neste caso, e agora o proprietário é que é responsabilizado. Isto é uma coisa perfeitamente loucura, quando nem sequer o proprietário tem possibilidade, face à lei do arrendamento, de controlar quem é que vive no imóvel. Porque a lei diz expressamente que podem viver no imóvel toda a gente que vive com o inquilino em economia comum, portanto, se tiverem 20 pessoas em economia comum, podem viver lá, face à lei do arrendamento, e um máximo de 3 hóspedes, a não ser que haja cláusula contratual em contrário. Portanto, neste caso, perante isto, vão-nos dizer, e o proprietário, como é que ele sabe quem é que o inquilino está lá a meter? E é o proprietário que é responsabilizado, que é isso que está. Isto é daquelas demonstrações de um ataque ideológico e um ódio profundo à propriedade privada, que é a única coisa que motiva este tipo de leis, porque não há nenhuma racionalidade nisto, como já iremos ver quanto a este tipo de questões. Bom, a questão que relativamente aqui há, quanto à questão dos quartos no alojamento local, eu acho que esta situação vai ser dramática, porque nós podemos dizer que é preciso não ter consciência disso. Grande parte do drama que foi a intervenção da Troika em Portugal, que levou uma grande perda de rendimentos, foi de certa forma compensado com a possibilidade de criar alojamento local para quartos, de pessoas que não tinham mais nada a não ser o quarto que podiam pôr no alojamento local e conseguiam fazer um complemento de rendimento. Quando nós estamos neste momento perante uma inflação gigantesca que pode lançar outra crise económica, tirar às pessoas esta possibilidade é de facto também de uma violência indescritível. E isto não estou a ver em que é que isto resolve qualquer habitação, porque a pessoa está naquela casa, não vai lá pôr um hóspede no quarto, pelo contrário, no alojamento local, consegue ter mais rendimento e não acho que haja assim tanto drama para este aspecto e precisamente por isso até dizer que os condomínios podem discutir tudo, isto de facto vamos ver quanto a esta questão. Bom, quanto à posição do Sr. Coordenador do PS, eu peço desculpa, não fixei o nome, tínhamos aqui a indicação, bom, diz-me que o plano, o problema da habitação atravessa toda a Europa. É verdade, mas não com a dimensão em Portugal. E o que se passa na dimensão em Portugal é, como foi dito, resultado de políticas erradas nos últimos 7 a 8 anos. Nós dissemos precisamente isto. Quando surgiu a Lei Cristas, toda a gente critica, nós não conseguimos perceber porquê, a verdade é que as rendas baixaram em Portugal. E nós começamos a ver inscritos nas janelas, coisa que não víamos há muitos anos. O que, neste caso, a partir do momento em que isto foi revertido, deixamos de ver isto e voltamos a ver a falta de indicação. Precisamente por esse aspecto, enfim, em qualquer caso, como disse, que a lei de bases de habitação, que o pacote de habitação implicou outras medidas, mas eu pergunto, mas então para que é que serve a lei de bases de habitação? Porque se nós, pura e simplesmente, temos uma lei de bases que manda aplicar um programa nacional de habitação e dizemos, mas isto é para deitar fora, porque se estamos já numa sessão sobre a discussão deste programa e dizemos, mas vamos discutir outras medidas que não estão no programa e que são muito mais importantes, bom, que sentido faz isto existir? Que sentido faz esta lei de base de habitação? Que sentido faz todo este programa? Quanto a isto, nós sempre dissemos que não é com planos quinquenais, à maneira soviética, que nós conseguimos resolver o problema da habitação em Portugal. Isto tem que ser resolvido através do mercado. Só o mercado é que, de facto, tem estas condições e, precisamente por isto, nós achamos, neste âmbito, que tratar-se-ia, neste caso, quanto a estas indicações. Agora, quanto à situação do Parque Nacional Público para Arrendamento, bem, isto é uma coisa que é muitas vezes dita e que eu devo dizer que também parece que está totalmente enviesada ideologicamente. Faz lembrar o que se passou durante a pandemia, que parece que o setor privado não podia intervir no âmbito do tratamento dos doentes, só podia intervir o setor público relativamente a esta questão. E aqui, o que vemos sempre discutir é que não, nós temos a culpa disto, é que temos um parque público insuficiente. Olhem para a Holanda, que tem 40%, ou para a Áustria, que também tem. Bom, mas é preciso perguntar. E o que é que se passava em 1945? É que todas estas casas na Holanda e na Áustria estavam no chão, porque tinha havido uma guerra mundial que bombardeou todas as casas, o que obrigou uma construção através do Plano Marshall com a intervenção do Estado, coisa que nunca existiu em Portugal. Felizmente, não tivemos uma guerra que lançou estes bombardeamentos gerais. Ora, perante uma situação deste género, nós não podemos crer, milagrosamente, que fazer com que as circunstâncias se alterem retroativamente. Eu digo o seguinte, porque nos outros países nós temos 40%. Aqui temos 2%. E o grande, portanto, 98% do setor privado. Ora, se o Governo diz o seguinte, não, mas nós queremos que passe para 5%, magnífico, seria uma subida de 150%. E essa subida de 150% levaria a que 95% continuasse a pertencer ao setor privado. Se julga que o parque público se vai resolver o problema de habitação em Portugal, bem, enfim, estamos muito enganados quanto a isto, e devemos dizer, relativamente a esta situação, enfim, o caminho tem seguido, fala-se dos tais 26 mil novos imóveis, enfim, eu ouvi referir agora este tipo de indicação, mas nós temos aqui também uns dados que nos diziam que o que é que se passou neste âmbito, relativamente a esta questão, que no mandato da coligação PSD-CDS-PP, em que tínhamos a Troika, o número de focos conduzidos, construídos por organismos públicos, foi 4,7 vezes superior. E mesmo assim foi muito baixo, 278 por ano, e tínhamos o resgate da Troika. Nos 4 anos de mandato, entre 2015 e 2019, nós tivemos uma construção apenas de 59 focos por ano. Portanto, se é com este ritmo que são convencidos, vamos passar aos tais 5%, e que isto vai resolver algum problema de habitação, sinceramente, com toda a franqueza, não parece que isto seja possível e também não parece que seja estalando os dedos que nós agora conseguimos, relativamente a estas questões, resolver este problema quanto a estas indicações. Bom, como é que os proprietários veem este investimento do setor público? Nós vemos muito bem, com certeza, agora não acreditamos é que seja suficiente, isso digo com toda a franqueza, e precisamente por isso, se dizemos para manter um investimento do setor público, nós vamos diabolizar o setor privado, bom, o resultado prático é que o setor privado foge, portanto, ou seja, que não haja dúvidas nenhumas, neste momento as pessoas estão em pânico no âmbito do arrendamento em Portugal. Nós dizemos que é isto, amanhã hoje há uma lei, depois amanhã tiram umas casas, depois da manhã tinham um contrato de arrendamento, passa por isto, é que nem sequer os benefícios fiscais são respeitados, porque há dias já surgiu uma nova notícia que o benefício fiscal das pessoas que arrendam há 5 anos já se perde na renovação. Já surgiu isso até. Portanto, ou seja, as pessoas, como é que alguém acredita nisto? Portanto, ou seja, as pessoas perguntam assim, mas se houver benefício fiscal, se eu fizer um arrendamento de 20 anos, alguém me garante que o benefício fiscal dura os 20 anos? Claro que não. Portanto, é evidente que este tipo de situações colocam relativamente a este caso, quanto a estas indicações, e por isso é verdade que as rendas subiram 42% nos últimos anos, é verdade também que grande parte resultou da quebra de confiança, porque nós achamos que o principal problema, ele já vai responder a outra questão que sucede aqui, a questão não é propriamente fiscal, é questão de falta de confiança no regime jurídico do arrendamento. E isso é o fator que me parece muito mais decisivo que a questão fiscal. Bom, a questão do Sr. Deputado do Chega, Rui Peneda, que diz que, precisamente, que o país vive um flagelo de falta de habitação. É evidente que sim, é evidente que devemos ter uma habitação digna para todos. É verdade também que não compete aos proprietários fazê-lo. Os proprietários têm, naturalmente, que colocar as questões no mercado, cumprem a sua função social para esta hipótese. Agora, não conseguem é viver com rendas congeladas, e já se viu o resultado disto, nem com alterações ao arrendamento, que são absolutamente catastróficas, porque a insensibilidade que o Governo demonstrou contra os proprietários, eu devo dizer que ficámos mesmo chocados quando surgiu a medida dizendo, não, nós limitamos a subida das rendas a 2%, mas depois compensamos no IRS. Bom, o que é que sucede? O IRS é pago em 2024 e os proprietários precisam de comer em 2023. E se tem neste caso, nestas situações, uma limitação à renda, neste caso, quando a inflação está a disparar, deixam de ter dinheiro para fazer as compras de supermercado. Isto é na prática o que estamos a viver neste âmbito. E precisamente por isso é óbvio que quando sucedem este tipo de questões, deve dizer que não ajuda neste caso as indicações, mas é verdade que a inflação é para todos e, portanto, nunca se devia ter quebrado, isto foi também uma das causas do agravar da situação, um princípio que estava na Lei das Rendas desde 85, feita pelo Dr. Mário Soares, que eu ainda me lembro, tenho idade para assistir a isso, o que o Dr. Mário Soares aguentou, em termos diziam que iria ser a calamidade se ele procedesse à atualização anual das rendas. A verdade é que ele, contra ventos e marés, estabeleceu que as rendas tinham que ser atualizadas anualmente e isso permitiu alguma recuperação do mercado de arrendamento que estava bloqueado. A partir daí, o que se passou foi este princípio que tinha mais 30 anos foi quebrado agora pelo Governo. Veio dizer, não senhor, não se, e antes já tinha havido inflações muito superiores a esta. Recordem-se o que eram as inflações em 80, nunca ninguém veio pôr em causa o princípio da atualização anual das rendas. Este Governo pôs em causa isso. E quando pôs em causa isso, pôs em causa, de facto, a confiança que os proprietários têm, porque amanhã receiam que hoje é 2%, amanhã é 0, depois amanhã até pode ser menos 5%, e, portanto, estamos aqui, neste caso, numa situação sem renda em roca, em que ninguém respeita absolutamente nada quanto a esta questão. E quanto à posição do Sr. Deputado do PCP, Nuno Diniz, onde eu percebi...
Bruno Dias, peço desculpa.
Portanto, neste caso, quanto à proposta do Governo sobre o PNH, eu, de facto, é verdade, não sei se está a aplicar o PRR, seguramente que não se está a aplicar o PNH na Lei de Bases de Habitação. Isso parece-me claro, isto é um conjunto de vaguidades, nada está concretizado, até se devia dizer, programa de calendarização, diz tudo até 2026, 2026 é o fim do programa, onde é que está a calendarização? A meu ver, não se coloca neste âmbito. Precisamente aqui, quanto ao problema disto da habitação estar a tornar um subproduto da especulação imobiliária e financeira. Bom, isto não sucede com os proprietários que nós representamos pequenos proprietários. E como calculam os pequenos proprietários, a única coisa que fazem é colocar a sua casa no mercado de arrendamento por melhor preço. Não estão provavelmente a especular e muitas vezes têm apenas um complemento de rendimento se tiverem alguma coisa aqui. Nós não estamos a falar de grandes fundos imobiliários que não representamos. Ou seja, neste caso aqui, e devemos dizer, muitas vezes vemos até políticas que afetam menos os fundos do que afetam efetivamente os proprietários. Precisamente por isso, quanto a este ponto, a nossa posição é que temos que olhar para as pessoas que existem. Nós estamos aqui a falar de pequenos proprietários em que se lhes disserem que a renda só sobe 2%, eles vão dizer que não têm dinheiro para comer. Portanto, ou seja, que é no fundo aqui a situação que existe e é isto que os senhores deputados têm que ponderar e não propriamente a questão ideológica, dizer os especuladores e o senhorio que vive da especulação. Quanto à questão do arrendamento coercivo, enfim, eu já vejo muita gente dizer que o arrendamento coercivo fala-se muito e nunca se vai aplicar, mas eu sou jurista e digo o seguinte, eu nunca aceito que haja uma coisa na lei que eu acho que viola os direitos fundamentais das pessoas com o argumento de dizer que nunca a vamos usar, porque esse tipo de argumento já muitas vezes ocorreu e é um argumento muito perigoso. Precisamente por isso dizer, ah não, isto olhamos para o lado, isto nunca se vai ser aplicado, não. Isto, sinceramente, a nossa posição é que se está na lei, pode ser aplicado. E precisamente por isso, acho que os proprietários têm que estar atentos e têm que se defender, sejam imigrantes, sejam titulares de segundas residências, porque o que está na lei é de uma violência brutal, que é receber uma proposta que não se pode recusar, portanto, ou seja, que é no fundo isto, em 10 dias, e se não for respondida em 10 dias, está a casa, se não houver 90 dias nenhuma alteração, está a casa arrendada. Ou numa sociedade como a União Europeia, em que a gente anda a viajar por todo o lado, meus senhores, isto, e depois se meter lá um inquilino, quem é que o tira de lá? Isso é logo a questão que existe, é que isto não é aumentar o IMI, que foi aumentado mal, e deve-se dizer, tivemos casos, infelizmente, em Portugal, em que a Associação teve que intervir, de uma Câmara que disse, eu tenho aqui uma lista de todos os imóveis que estão devolutos. Amanhã está o IMI triplicado para todos eles. E nós perguntamos, isto é assim, audiência prévia, onde é que isto está? E foi logo revogado, e voltou para trás, e nunca mais ouvimos falar disso. Imagina o que era isto com arrendamentos coercivos e com pessoas metidas lá dentro das casas, não dos proprietários que estão na Holanda ou na Áustria, como se coloca assim, e que chegam cá e vêm a casa arrendada a um estranho sem conseguirem fazer nada. E por isso eu digo, estas coisas não podem estar na lei do nosso país, até porque isso descredibiliza o nosso país a nível internacional. É só isso que eu diria. Muito obrigado. Peço que respondi a todas as questões.
Muito obrigada, creio que sim. Agradecer naturalmente ao Dr. Luís Menezes Leitão, mas também a presença da Dra. Luísa Gomes Pedro. Agradecer à Associação dos Menezes Proprietários por ter feito a sua exposição, obviamente as respostas também às questões que os senhores deputados colocaram. Dizer, e naturalmente, tenho dito sempre nestas audições, dizer à Associação que naturalmente se quiser fazer chegar algum contributo por escrito, ou naturalmente... Será então distribuído pelos senhores deputados?
Embora deva dizer, nós concentramos no Plano Nacional de Habitação, julgamos que é
uma
objeto de audição, por isso. Claro.
Foi. Mas sem qualquer problema, de facto, ao início, o grupo de trabalho estava limitado ao tema do Plano Nacional de Habitação e, portanto, fizeram muitíssimo bem. De qualquer forma, terão, por isso é que, como sei que o contributo que trouxe foi sobre o Plano Nacional de Habitação, por isso é que dizia, se quiserem aproveitar a oportunidade de fazer chegar um outro contributo, ou eventualmente... Durante o período em que o grupo de trabalho da habitação estiver a funcionar, para algum assunto, algum pedido de audiência, estaremos sempre disponíveis.
Bem,
e, portanto, terminar nessa nota.
Voltar a ouvir, também estamos sempre disponíveis.
Pronto, agradeço. As senhoras e os senhores deputados ainda ficarão uns momentos, ainda ficaremos mais uns momentos juntos no resto da nossa reunião, mas agradeço muito a presença. Então, senhoras e senhores deputados, sobre os nossos outros pontos da nossa reunião, começar por dizer sobre as audições, quem será o deputado Rui Peneda? Foi muito específico, não é? Eu não sei se o Sr. Deputado Filipe Melo vai voltar a entrar ou se... Bem, vamos avançar. Sr. Deputados, deu entrada, nós no ponto 2 de audições e audiências pendentes, dizer, deu entrada um pedido de audiência da Associação da Autoria de Portugal, que nos pediu-nos para serem ouvidos aqui no nosso grupo de trabalho sobre um conjunto de propostas que têm, nomeadamente a propósito da questão do alojamento local, mas também outro tipo de propostas. Pediram-nos para agendarmos a partir de dia 11 de abril e, portanto, naturalmente queria só dar nota disso e perguntar se tem o acordo e o consenso de todos para que se realize esta audiência, mas creio que nenhum senhor deputado está a levantar objeção. A audiência da... Portanto, vamos proceder ao agendamento. Não será a nossa primeira prioridade, porque nós ainda temos aqui uma lista das entidades a fazer audição. E nesse sentido, e passando também se calhar um bocadinho para os agendamentos, temos aqui duas questões pendentes, se calhar hoje não vamos ter a oportunidade de discutir em profundidade. A primeira foi, eu creio que até o grupo parlamentar do PSD, tínhamos falado da senhora deputada Márcia Passos também, como propôs a esmagadora maioria das entidades que aqui estão, a possibilidade de serem pedidos contributos por escrito a algumas entidades, portanto tínhamos falado desse tópico. Depois temos a questão pendente das audições conjuntas, ou seja, no caso das federações académicas e das associações que eventualmente têm conexão com a 5ª Comissão, mas como nós ainda não ajuizámos totalmente esta questão de fazer a audição conjunta, eu vou remeter esta questão novamente para uma próxima reunião. No entanto, sobre os agendamentos, eu aqui queria de facto pedir a colaboração dos senhores deputados. Dia 5 de abril, que se realiza também a audição regimental da Ministra da Habitação, nós temos confirmada a audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses para as 2 da tarde, dia 5 de abril, quarta-feira, que na última reunião foi o único dia que chegámos à conclusão que conseguiríamos fazer reunião e audição, porque dia 5 há plenário de manhã e não nos é permitido agendar trabalhos à tarde, é assim, não é? Pronto, e sexta-feira? Dia 6, não nos é permitido agendar trabalhos à tarde, portanto aquela hipótese de fazermos reuniões quinta-feira à tarde não ficou em cima da mesa, e sexta-feira é sexta-feira santa e não temos trabalhos e portanto também não. Na semana seguinte temos a questão da confirmação da visita para dia 11 de abril, terça-feira, às 10 da manhã, visita à Exposição Políticas de Habitação em Lisboa. E eu ia pedir, eu creio que os grupos parlamentares ainda não responderam aos nossos serviços e à Comissão a confirmar a presença, pelo menos através dos senhores deputados do Grupo de Trabalho, ou outros entenderem, porque o convite também foi alargado à Comissão, não confirmaram ainda a presença, que era, pedimos a resposta da dia 31 de março não confirmaram ainda a presença na visita. Como nos estão a perguntar, justamente do museu, e o Dr. Gonçalo Antunes nos estão a perguntar quantos deputados irão à visita, naturalmente que não temos que dizer à lupa quantos serão, mas ter mais ou menos uma ideia. Por exemplo, a pensar no grupo de trabalho, teríamos pelo menos um grupo de cerca de 10 deputados eventualmente a ir à visita, mas ia pedir aos deputados que pudessem confirmar ou não a presença na visita. Depois, para dia 13 de abril, quinta-feira, 1:30. Sim, senhor deputado, diga.
Só relativamente à visita ainda, temos número limite por grupo parlamentar? Não. Ok, muito bem. Obrigada.
Muito bem. Então, em relação ao agrupamento do PCP, da IEL e do Chega, não conseguiremos a presença na visita, é isso? Portanto, PS, PSD, Bloco de Esquerda, teremos que perguntar depois. Muito bem. Senhores deputados, dia 11 de abril era esta a questão, perguntar se neste momento já tem algum impedimento de agenda para se manter a nossa reunião da quinta-feira 1:30, dia 13, porque procederíamos já a fazer atempadamente um agendamento, uma audição para esse dia. Temos conseguido fazer esta reunião 1:30 à quinta-feira, portanto, a não ser que haja um impedimento específico, íamos avançar. Questão mais complexa era, como nós não conseguimos esta sexta-feira tentarmos proceder a um conjunto de audições que ainda nos faltam, e de facto ainda são algumas, e a pedir aos senhores deputados o esforço para, como estamos a fazer isto com um bocadinho mais tempo do que é costume, tentarmos o dia 14 de abril, sexta-feira, após o plenário, fazermos um conjunto pelo menos de 3 audições seguidas. E aqui nesta sexta-feira ia mesmo ter este esforço. Senhor deputado Filipe Melo.
Para deixarmos as sextas-feiras de tarde em aberto, porque há ainda 7 audições, requerimento do Grupo Parlamentar do PS para fazer no âmbito da TAP. Portanto, e o que o Sr. Presidente Afonso Oliveira nos pediu foi que deixássemos essa possibilidade em aberto, não marcássemos nada na agenda, porque efetivamente teria obrigatoriamente de ser necessário, dado que temos a decorrer às quartas e quintas, a comissão de inquérito. Portanto, eu acredito que às sextas-feiras vamos ter a sexta comissão.
Isto vai-se fazer?
Posso? Senhor deputado.
Senhora Presidente, e senhores deputados, quem dá o que tem a mais não é obrigado. E, portanto, se nós decidimos que vamos ouvir de 300, ou lá o que é, fazemos muitas reuniões, a gente já sabia em que quadro é que se encontrava. A gente decidiu fazer aquelas reuniões. Então vamos fazendo e vamos tentando marcar. E eu não estou demasiado preocupado com isso. Estou mais preocupado com outra questão, que é os processos legislativos que se arrastam pendurados nas audições que decidimos ter. Mas eu, quanto a isso, ainda nem sequer concretizei uma ideia que cheguei a dizer que tinha, que é, se é para essa gente toda, também trago mais uma data de gente que deixei de apresentar e que assim posso apresentar. Não o fiz ainda, não sei se alguma vez o farei, mas reservo-me esse direito, como é evidente. Mas perante este caderno de encargos, com o quadro de agenda dos trabalhos parlamentares que sabemos que existe e que ainda por cima... O problema aqui não é a falta de salas, é a falta de gente para meter dentro das salas, porque depois os deputados estão nas outras reuniões também e, portanto, é escusado estarmos a marcá-las. Portanto, tudo isto para dizer, estou de acordo que a gente marque já as reuniões para as quintas-feiras Pelo andar dos trabalhos, eu começo a constatar que se a gente marcar para as 14, cumprimos os horários. Não há, ou seja, a questão das 13h30 como uma necessidade perante estas grelhas de tempos e a duração das reuniões, parece-me que, para efeitos da audição, outra coisa é o que estamos a fazer agora, que é a seguir. Duas audições, acho que já é mais difícil, mais arriscado para cumprir o tempo. Mas uma audição à quinta-feira antes do plenário, acho que a experiência está a dizer que podemos marcar para as 14 e cumprir as horas. Mas isto é um ritmo de uma audição por semana, na prática. É o que está a ser possível pelos vistos. É o que está a ser possível. Não, eu não estou a criticar ninguém. Estou a dizer que, perante as disponibilidades dos vários partidos e dos vários deputados, a situação está a ser esta. Não vai haver tendência para aliviar nos próximos tempos. Pelo contrário. Portanto, até nova decisão, se está aquele rol de audições aprovado, ao ritmo de uma reunião por semana, porque é as leis da física, que às vezes a gente não pode desdobrar-se. Ah, queria só dizer mais uma coisa rápida, mas posso dizê-la só quando, se e quando quiserem entrar naquele tema dos grupos de trabalho e das coisas que têm vários processos legislativos, porque neste momento só temos um. Não, temos um e projetos de lei de outros partidos, não é? No grupo de trabalho atualmente. Temos a proposta de lei do PNH.
Sim, no grupo de trabalho temos o PNH e temos 1, 2, 3, 4, 5 projetos de lei que já baixaram e agora os 3 projetos de solução que baixaram.
Baixaram na especialidade?
Sim, senhor.
Ok. Então, a gente... Como eu estava a dizer, este grupo de trabalho já existe e o processo legislativo está aí. E a gente tem de dar resposta às incumbências que temos. E eu, algum dia vamos ter de começar a pensar nesta questão, que é, se nós só começamos a fazer o trabalho de especialidade depois destas audições, é complicado.
Pois, senhores deputados, eu acho que aqui temos que chegar, vamos ter que, naturalmente que não é o meu papel, fechar uma perspectiva sobre como vamos fazer. O meu papel é coordenar os trabalhos e ouvir os senhores deputados e a opinião dos grupos parlamentares, mas quero manifestar a minha maior preocupação por esta ideia, naturalmente que estamos a fazer o que podemos, mas dado que o grupo parlamentar do PSD, dada a lista de entidades que nos propôs e que aprovamos, eu gostava de dizer que fazer uma por semana e só depois começar a especialidade significa passar as próximas 14 semanas a fazer uma audição por semana antes de começar qualquer trabalho de especialidade. E, portanto, temos que arranjar uma forma mais interessante e mais eficaz de também cumprirmos aquilo que é o mandato do Grupo de Trabalho de Habitação, que é começar o trabalho de contributos e especialidade dos documentos que temos connosco para o fazer, não apenas o PNH, mas também os outros diplomas. A sexta-feira, compreendo a questão que o Sr. Deputado Filipe Melo levantou, mas de facto eu creio que a sexta-feira tentarmos organizar um conjunto de audições era importante e, portanto, faço este apelo novamente. Não há nada agendado da sexta comissão neste momento, mas creio que este alerta do Sr. Deputado Bruno Dias de que não poderemos fazer todas as audições antes de começar o trabalho é interessante. Segunda questão, faço novamente o apelo para que pudéssemos ter consenso de um conjunto destas entidades, pedimos para ser escrito. Já não é a primeira vez que coloco esta questão à consideração, naturalmente com especial atenção para quem propôs este conjunto de entidades importantes, certamente. Uma informação muito rápida antes de passar a palavra. Não é possível contactar a Uniplaces. Não há contactos existentes, os serviços já tentaram várias vezes, de várias formas, não existe um contacto sistemático e, portanto, com a compreensão dos senhores deputados, esta audição é impossível neste momento de se realizar. Senhora deputada Márcia Passos.
Obrigada, senhora coordenadora. Antes de mais, perguntar-vos se não seria possível passarmos a fazer duas audições por semana, mesmo à quinta-feira, porque parece-me que não é impossível. São 14h30, já fizemos uma audição. Se formos rigorosos em termos de tempo, ou até se iniciarmos às 13h15, em vez das 13h30, eventualmente, parece-me que conseguimos fazer duas à quinta-feira. Isso é uma boa ideia, isso é excelente. Não, mas parece-me que não será de todo impossível. Relativamente, portanto, eu deixava esta proposta no sentido de fazermos este esforço e esta tentativa. Relativamente à questão dos contributos por escrito, estamos naturalmente receptivos a repensar e, portanto, o que eu pedi aos serviços, se fosse possível, era que nos enviassem a lista das entidades que ainda estão em falta. E, portanto, para nós fazermos aí também um filtro e, eventualmente, propormos algumas audições por escrito. Quanto à Uniplaces, nós não temos também nenhum contacto e, portanto, a não ser que se consiga descobrir, pois com certeza não podemos fazer mais nada, não sei deixar cair, não é, esta audição, com muita pena, parecia-nos que podia ser interessante, mas pronto, se eventualmente conseguirmos um contrato, sim, se não, obviamente que não temos alternativa. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Bem, vamos então tentar fazer duas audições na próxima quinta-feira. Tenho um bocadinho de... Não, peço desculpa. Duas semanas. Para a semana não temos mesmo hipótese, porque eu acho que é muito arriscado. Só fazemos uma. No dia da audição regimental é, de facto, muito arriscado. Sr. Deputado Salvador Fermi.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Eu penso que à uma e um quarto é muito cedo. Nós temos todos... reuniões do grupo parlamentar e tudo mais, e acaba por ser um pouco apertado. Por regra, ter duas audições também não me parece que seja o mais indicado. Naturalmente que pode haver aqui uma semana ou outra que se possa fazer isso. Penso que o ideal seria encontrar aqui um meio termo e efetivamente haver alguns parceiros que fossem inscritos e de alguma forma... eventualmente, um dia ou outro, uma quinta-feira ou outra, encontrar a possibilidade de fazer duas audições. Tentar, de alguma forma, dividir o mal pelas aldeias.
Sim, vamos procurar uma posição de equilíbrio. Portanto, aqui a duas semanas tentarmos as duas para colmatar esta próxima semana que não conseguimos mais nenhuma data. O Grupo Parlamentar do PSD vai fazer a avaliação de olhando para estas várias entidades que ainda estão em falta. Habita, Federação das Cooperativas, Empresas de Construção Pública, Associação dos Industriais, as várias ordens e estas personalidades, sobre as personalidades também, personalidades e académicos e investigadores, também podemos ponderar, pedir o contributo por escrito. Senhores Deputados, uma última questão. Para a próxima reunião, como ponto da reunião ordinária, os grupos parlamentares acabaram na altura por não nos pronunciarmos e não votarmos este conjunto de audições dos intermediários de crédito, Portuguesa de Bancos e as federações, porque estávamos à espera de compreender a questão conjunta entre comissões. Mas na próxima reunião eu vou colocar à consideração realizar-se e marcar ou não estas audições. Temos mesmo que encerrar este assunto. Pareceu-me também que temos, não sei se essa questão aqui também... Não quero adiantar o que não posso, não sei se esta questão não terá que ser também levantada em sede de comissão, mas creio que se levanta aqui a ideia, a possibilidade e o interesse de termos que começarmos também o nosso trabalho de especialidade dos diplomas antes, o mais tardar possível, e não esperarmos por este conjunto todo de audições. Acho que para a semana temos a capacidade, entre a resposta e a avaliação que o PSD fará desta questão por escrito, acho que teremos a capacidade de fazer uma reavaliação dessa questão de começarmos o trabalho na especialidade. Vou também refletir com os serviços e fazer um contacto também com o Sr. Presidente da Comissão para compreender melhor esta questão. Obrigada, Srs. Deputados.